Sem falta também podcast da Rádio Observador, Pedro Henriques, bem-vindo agora com António Nobre, que esteve no Sporting. Vamos embora, no Sporting Boa Vista. Logo, o minuto 6, há um golo anulado ao Sporting.
Sim, o golo é de trincão, mas o fora de jogo, que é disso que se trata, é do Paulinho. O Paulinho, na construção da jogada, ligeiramente, da forma como o Sporting estava a atacar mais para o lado esquerdo, na construção da jogada estava ligeiramente adiantado, e este ligeiramente depois a cidade do futebol confirmou que eram 26 centímetros. Relembrar que o árbitro assistente validou o gol, ou seja, a equipa de arbitragem numa primeira instância validou o gol, mas aqui aparece o papel decisivo e importante do VAR, sobretudo nestes lances que são os mais fáceis, entre aspas, de resolver, que são as questões do fora de jogo, e na construção lá estava o Paulinho 26 centímetros adiantado, é o que é, e portanto boa decisão com a ajuda do vídeo-árbitro.
Entretanto, a meio da primeira parte, minuto 32, há um embrulhanço entre Morten Hjulmand e o Agra, cartão amarelo para ambos.
Sim, e bem mostrado, na altura tivemos o cuidado de dizer isso, porque quando dois jogadores têm um comportamento incorreto em desportivo, se empurrarem um ao outro, como nós vimos, ou mesmo quando às vezes os comportamentos são só um chega para lá de um em relação ao outro, mas que isso provoca um ajuntamento, a regra é muito clara, e o Internacional Board diz que se há jogadores que prevaricam um em relação ao outro e ficam por ali, o árbitro pode gerir através da parte verbal. Quando isso implica um ajuntamento, ou seja, confrontação, outros jogadores virem para a confusão, esses dois jogadores têm que ser realmente penalizados, para dar o exemplo de que uma coisa é entre dois jogadores, outra coisa é entre dois jogadores, e depois envolver todos os outros, e o tempo que se perde e a má imagem que passa. De qualquer maneira, os comportamentos foram muito incorretos, não houve agressão, nomeadamente do Salvador Agra, que tem ali uma reação um bocadinho tempestiva, tocando aquele toque que ele dá ali no peito, se porventura é na cara do adversário, podíamos estar a falar aqui de outra coisa, portanto foi muito ali no limite, mas na minha análise o cartão amarelo para o Hjulmand e para o Salvador Agra foram os corretos e suficientes.
Seguindo ainda nesta primeira parte, Gyökeres a cair na área do Boa Vista aos 38 minutos.
Sim, com Onyemachi não há penalti, o Gyökeres, ele próprio, na tentativa de se desembaraçar, o que é normal, muitas vezes os avançados fazem razão às defesas, o colocar da mão para ganhar posição, para perceber onde é que está o adversário, manter a distância e depois fugir, ele, Onyemachi, é que é tocado pelo Gyökeres, não é ao contrário, e o Gyökeres depois acaba por tropeçar muito para a ação que ele próprio desenvolve, ou seja, o Onyemachi não o agarrou, não o empurrou e muito menos o rasteirou, foi o Gyökeres que acaba por cair pela própria ação que ele desenvolve sobre o adversário, portanto, para mim, boa decisão, sem motivo para pontapé de penalti.
Minuto 41, para fechar a primeira parte, cartão amarelo para o Malheiro.
Sim, é uma falta sobre o Paulinho. O árbitro assinalou a falta, até aqui tudo bem, o Paulinho, aliás, o Sporting quis repor a bola rapidamente em jogo, e o que faz o Malheiro foi agarrar na bola, tirá-la dali, metê-la para longe, e é este comportamento incorreto de retardar o remesso de jogo que é punido, e bem pelo árbitro.
Segunda parte, segundo gol do Sporting, que análise?
É dizer que no momento do Gianni para o Paulinho, o gol é legal, o Paulinho está em fora de jogo, ficava a ideia que no coração da área, onde o Paulinho aparece, ele estaria adiantado, mas puxado para a zona do árbitro assistente, ou seja, para o lado onde o Gianni cruzou, está o Filipe Ferreira a colocar claramente em jogo o Paulinho, e por isso, boa decisão, gol bem validado, não houve fora de jogo.
Amarelo, entretanto, para Jeremias Santos Justo aos 70 minutos.
Foi no banco, portanto, é a tal situação que nós tentámos decifrar pela linguagem verbal do árbitro, fiquei com a ideia, que foi o assistente que chamou o árbitro, e fiquei com a ideia, qualquer coisa o Santos Justo terá feito ali no momento do golo, com uma bola, ou mandou uma bola para dentro do terreno de jogo, qualquer coisa, foi essa a ideia que passou e que não terá sido por palavras. De qualquer maneira, estes cartões aos elementos que estão no banco, sejam jogadores, suplentes, sejam elementos técnicos, eu dou normalmente com boa decisão, porque é como também tu disseste lá, eles é que ouvem, eles é que vêm, eles é que estão lá, e portanto, melhor do que ninguém é que tem a percepção do que aconteceu.
E, finalmente, penalti de Seba Pérez sobre Inácio.
Sim, é um lance um bocadinho estranho e esquisito, porque numa fase inicial o árbitro até dá a ideia que apitou quando a bola já estava em jogo, se calhar até para ir eventualmente, não sei, mandar repetir o pontapé de canto, porque teria achado que havia ali um agarrar de ambos os jogadores, o que quer que seja. Na prática, na realidade, o que acontece é que o Seba Pérez agarra claramente o Gonçalo Inácio. Aquilo que era a dúvida, e foi isso que fez demorar um bocadinho mais tempo o árbitro no monitor, era se a infração toda tinha acontecido, isto é, se o Seba tinha agarrado o Gonçalo Inácio antes da bola ter sido batida, e a bola está em jogo assim que se movimenta claramente, é a definição da regra, ou se quando a bola partiu ainda estávamos em momento de infração. E foi isso que foi analisado. Pelas imagens que foram dadas, é um facto que o Seba Pérez já tinha agarrado o Gonçalo Inácio, mas quando a bola parte, claramente que o Seba Pérez continua a agarrar, continua a fazer infração, cai em cima dele inclusivamente. E portanto, digamos que poderemos dizer que com a bola já em jogo, há realmente uma infração de agarrar e de cair sobre o adversário. Só duas ou três coisas rápidas para terminar. Dizer que normalmente, quando é jogo jogado, não é como de uma bola parada, o início da ação é que é levado em conta para se ver o local da falta, isto para ver o local da falta. A exceção é feita no agarrar, que é quando o jogador é agarrado fora da área e entra agarrado dentro da área, que aí não é onde tem o início da ação, mas é o fim. Mas porque haver pessoas que estão a falar nisto, relembrar que isto é em jogo jogado e nada tem a ver com uma situação que é toda ela dentro da área e em que aqui a única questão era tentar perceber a falta existiu com a bola ainda sem estar em jogo ou a falta existe quando a bola já está em jogo. E na realidade, quando a bola entra em jogo, quando o pontapé de canto é batido, quando a bola se move claramente, o Seba Pérez, que até já tinha iniciado o agarrão, mas mantém o agarrão e de forma muito evidente e ostensiva, grande parte da infração é feita e com a consequência da queda, com a bola em jogo. E portanto, eu com estas imagens que vi, salvo outras que pudessem vir ser melhores, dou como boa decisão deste caso, com a ajuda do vídeo-árbitro, obviamente.
Então Pedro, nota para o António Nobre, um árbitro relativamente jovem, muito jovem ainda.
Exatamente, é um árbitro jovem e um árbitro também internacional. Eu vou dar nota 6, também não dou 7 por uma razão muito simples, que é, vocês sabem que eu gosto de valorizar o árbitro, mas gosto sobretudo de fazer a diferença entre um árbitro que decide tudo de forma correta dentro do terreno de jogo, ou quando essas decisões, embora corretas, que e a decisão final é o que conta, mas são muito para a ação do vídeo-árbitro. E aqui eu vou dar mérito claramente ao vídeo-árbitro que anula um golo que o assistente ia validando, e era um golo importante, era um golo do Sporting, um golo de empate na altura, e embora já com o resultado aqui mais volumoso, é ele VAR que consegue dar o penalti que o árbitro não ia dar. E portanto, temos aqui duas situações que são importantes, um golo anulado e um penalti, que dão o tal mérito à vídeo-arbitragem, tirando um bocadinho de nota ao árbitro. De qualquer maneira, nota positiva, globalmente tudo certo, nota 6.
Nota 6 dada então pelo Pedro Henriques para o Sem Falta na arbitragem do árbitro António Nobre, que esteve em Alvalade no Sporting Boa Vista. Fica disponível também o podcast da Rádio Observador. Pedro, até quinta-feira.
Até quinta-feira, um abraço, obrigado.
Para a Seleção Nacional. Um grande abraço. Obrigado.